Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, bom dia pra todo mundo, a gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação a partir de agora aqui na sua Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite.
A notícia chegando primeiro, hein?
Gabriela FM.
Bom dia pra você nos quatro cantos da nossa região, você que já está aí plugadinho na nossa live, estamos ao vivo lá no Facebook, Rádio Gabriela FM. A turma que acompanha a gente através do aplicativo Rádio Gabriela FM, bom demais, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também.
Bom dia, bom dia.
É bom dia pra todo mundo nessa quinta-feira, véspera de sexta-feira da paixão. A gente tá chegando com um programaço, mas muito que especial. Tem entrevista, a doutora Guaciara Prado, médica pneumologista do Hospital Vida. É a nossa convidada. Tem um sorteio da promoção Páscoa premiada aqui no Tropa de Elite. Uma cesta de Páscoa. Páscoa, apresentaço, Planeta Doce, Gabriela FM, Tropa de Elite. Dá tempo ainda, vai lá no nosso Instagram, veja todas as regras direitinho e participa, viu? Finalzinho do Tropa tem o resultado da promoção. E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, os quatro cantos, região sul do estado, todo mundo ligado. E vem comigo, vem com Robertinho Scarpita. Hoje peguei um toró e muita chuva, lembrei do saudoso candango do Ipê. E chuva no cacau, painho.
Você recebeu uma mensagem que foi assim, é chuva no cacau, seu Marinho. Cuidado para não se molhar.
Muita chuva, muita chuva.
E você se molhou, né? Tem que ter cuidado.
Não, não deu para molhar, não.
Ah, sim.
É,
pra não pegar uma gripe, um resfriado aí, né?
Mas,
o repórter tá coroa, rapaz.
Coroa, tô tipo cocó. Banda Lordão.
Se vê
na pegada do coroa.
Ai, ai, ai. Olha, seu repórter, nesse início de programa, já atendendo aqui um pedido, né? Já chegando aqui várias mensagens no nosso WhatsApp nesse início de programa. A turma, em relação à questão das fichas para castração de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses. Se tem, já tem uma aglomeração muito grande, apenas 25 fichas foram distribuídas para a castração de cães e gatos. Chamar a atenção aí dos amigos do Centro de Controle de Zoonoses, a equipe da saúde de Ilhéus, para ver a possibilidade de aumentar ou fazer um agendamento aí melhor, disponibilizar o número, para que as pessoas não saiam de casa. Você imagina só, reunir tanto cachorro, tanto gato, todo mundo na fila, seus donos aí agoniados, 25 fichas, é muito pouco, né, seu repórter?
Voltar para casa com o gato, com o cachorro no colo, é muita onda, viu, seu
repórter? Rapaz, fica difícil, né?
Contratar mais veterinários.
Não, ou fazer essa questão do agendamento, um número, disponibilizar um número aí para que as pessoas possam, né, agendar a castragem aí.
É um agendamento sim, federal.
Sim, sim.
Que o cara ligue, coloque tudo direitinho, anote tudo. E no dia eu chegue lá com o cachorro dele, com o gato dele e consiga realizar o procedimento.
Pois é. Fica aqui então já registrado e o pedido que está chegando aqui no nosso WhatsApp é para a gente ver se consegue aumentar aí o número de fichas, viu? 6:12 12 minutos na Bahia.
Bacalhau com maxixe, maxixe com bacalhau. Eu queria mandar um abraço ao João Bittencourt. E a Selma, a esposa do
Céu, primeira dela,
ouvinte do Tropa de Elite, Jota Baliza, aquele abraço, almoçamos lá ontem, é comida maravilhosa, de parabéns aí, Céu, pelo, né, Céu, foi o maxixe ou foi o bacalhau?
O bacalhau com maxixe.
O bacalhau com maxixe.
Feijãozinho de andu, muito gostoso.
Ah, não foi o andu.
Ah.
Céu mandou bem no andu.
João Bittencourt, uma figuraça.
No maxixe com bacalhau.
E olha, seu repórter, um bate-papo bacana, né, a gente tem João Bittencourt, uma figuraça, anos e anos ali no Bumba Meu Boi, na Avenida Soares Lopes. um cidadão que a gente tem um carinho especial por ele. Obrigado.
Eu gostei quando ele tocou no assunto que ele foi prestigiado pelo saudoso ex-prefeito de Ilhéus, João Lírio.
Ó, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre os bastidores da política, gente. Parece que o pessoal antecipa a sucessão municipal. Tem muitas articulações acontecendo e o Tropa de Elite traz os bastidores da política para você. Tem a movimentação do plantão policial. Nossa equipe já está todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol a gente convoca ele, é Denildo Braga. A nação amanheceu feliz ou não, seu repórter?
Perdeu.
Não acredito nisso.
2-1.
Nossa, então tem um cara de gente de cabeça inchada hoje, aquelas camisas vermelha com preto ficam guardadas.
Aquele amigo que desceu de Itajuípe nas carreiras para assistir o jogo tá triste, triste hoje,
né? Vou trazer já a informação do tempo para você aqui no Tropa, viu? De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, céu está parcialmente nublado em Ilhéus, 24 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. Apenas 13% é a probabilidade de chuva. Teremos aí um solzinho gostoso nesta quinta-feira santa. Lembrando, começou a Operação Páscoa, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual nas estradas que cruzam a nossa região. Então, muito cuidado, você que vai pegar a estrada, vai viajar. É, aproveitar esse feriadão da Páscoa. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
E Banco de Sangue de Ilhéus precisa de doadores. Enfrentam a crise de estoque e nós vamos continuar salvando vidas. Vamos ajudar aí o Banco de Sangue da nossa cidade de Ilhéus.
Olha, estudantes do CIEP do Chocolate aqui em Ilhéus entregam ovos de Páscoa para crianças de creches. A gente falou lá do início da produção, foi muito bacana. Parabéns pela iniciativa, matéria completa também no nosso site, programatropadeelite.com.br, seu repórter.
Professores da UESC paralisam atividades hoje, quinta-feira. Então, tudo parado na UESC.
Ê, danado. Augustão oficializa no PT sua pré-candidatura a prefeito de Ilhéus.
E delegacias especializadas de atendimento à mulher. Presidente Lula sanciona lei que prevê delegacias em todo o Brasil abertas 24 horas.
Olha, mais uma cena, né? Ataques à escola. Inclusive, uma professora aqui de Ilhéus, Marinho Santos, lamentando não ter salvado mais crianças de ataque em creche. É uma coisa que a gente está assustado, né? É, ó, é demais isso aí. Algo precisa ser feito, viu?
É, e o Centro Educacional Ubaitabense da cidade de Ubaitaba suspendeu aulas após ameaça de massacre por conta de um aluno.
Consórcio executará obras em trecho da Ferrovia Oeste-Leste aqui no sul da Bahia. Meu Deus do céu, tem que sair, seu repórter.
Aulas também suspensas na Universidade Federal do Sul da Bahia, campus e Porto Seguro.
Olha, a Bahia deve ganhar nova refinaria até dezembro de 2023.
E Justiça concedeu benefício de saída temporária a 101 detentos do regime semiaberto do Conjunto Penal de Jequié.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem entrevista hoje é quinta-feira, a partir das 7 da manhã, doutora Guaciara Prado, médica pneumologista que atende no Hospital Vida, é a nossa convidada de hoje. Tem sorteio da promoção e dá tempo ainda para você participar, viu? Chama no WhatsApp 739-8829-1029.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canto!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 17 minutos. 6 e 17. Olha, a nossa responsabilidade é tamanha. É uma responsabilidade gigantesca com o nosso município de Ilhéus, com nossa região. E eu quero aqui chamar a atenção de todos os nossos ouvintes tá ligado com o rádio aí. Olha, é sobre o banco de sangue de Ilhéus, que está enfrentando uma crise de estoque, precisando urgentemente de doações para continuar salvando vidas. Então, a falta de doadores coloca em risco a vida de muitos pacientes que dependem de transfusões de sangue para sobreviver. Então, a doação de sangue é um ato simples e rápido que pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa. Então, para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar um documento com foto e estar bem alimentado e hidratado. Então, se você é saudável e atende aos requisitos para doação de sangue, então faça parte, contribua para salvar vidas. Sua doação pode ajudar pacientes em cirurgias, tratamentos de câncer, acidentes graves e outras situações que exigem transfusões de sangue. Então, o Banco de Sangue de Ilhéus, que fica ali na Ladeira do Café, Rua Dom Manuel de Paiva, 226, no Teresópolis, e funciona de 7 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta. E para mais informações, o telefone de contato do Banco de Sangue de Ilhéus, anote aí, viu? Anote o número do telefone do Banco de Sangue de Ilhéus. E 73-3234 e 5774. Então tá aí, vamos ajudar o Banco de Sangue de Ilhéus, né?
Vocês que... repórter, é fundamental. Inclusive tem uma matéria muito interessante no nosso site falando de uma campanha que foi abraçada pela equipe da UES, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, realizou uma campanha de doação de sangue. Através do colegiado do curso de enfermagem, promoveu a campanha de doação de sangue entre estudantes de enfermagem, professores e técnicos durante o mês de março. Essa ação teve como objetivo justamente ampliar o estoque de bolsas de sangue em bancos aqui de Ilhéus, Banco de Sangue de Ilhéus e Itabuna, e aconteceu em duas fases. A primeira fase ocorreu no período de 20 a 24 de março, voltada para os estudantes calouros e veteranos, e a segunda de 27 a 31, destinada aí aos professores e técnicos. A captação, triagem clínica e entrevistas foram realizadas no Núcleo de Cuidados aí em Saúde, antigo posto de saúde, ali na sala de treinagem da Universidade Estadual de Santa Cruz. Que bacana, viu? O gesto atende a demanda constante no banco de sangue. Aqui em Ilhéus, o estoque de sangue está baixo, né? Abaixo do ideal, é preocupante. Você trouxe esse apelo no início do programa. Também incentiva, gente, a comunidade acadêmica, principalmente os novos universitários, a fazerem um gesto de solidariedade. É importante. Parabéns pela iniciativa dos estudantes de enfermagem, professores e técnicos que abraçaram essa campanha. Seria interessante a gente manter uma campanha durante o ano inteiro, né, senhor repórter?
Chamar a atenção dos sindicatos importantes, o sindicato dos taxistas, o Sinditaxi, na pessoa do Jailson Nascimento, presidente.
Sintrasul.
O Sintrasul, na pessoa do vereador, que é presidente do Sintrasul, o Augustão.
Sindilimpe.
Sindilimpe.
Nosso querido Zé Carlos.
Zé Carlos.
Guerreiro. Guerreiro. Zé Carlos é um guerreiro. Tem a Crismélia do Sindicato do Comerciário. O que a gente pode fazer aí? Cada qual dando a sua contribuição, acho que a gente mantém. Doar sangue salva vidas. São 6 horas 21 minutos agora, 6h21 na Bahia. Padre Genaro, aquele abraço, Padre Genaro, hoje que está à frente da paróquia, né?
São Francisco de Assis,
lá na Zona Sul. Padre Genaro quer marcar aí para a gente fazer uma visita lá, o Padre Valdir, né? E dar início à campanha, mais uma campanha em prol ao abrigo São Vicente.
O Padre Genaro, que estava na paróquia da cidade de Maraú, município de Maraú, ele foi transferido, coração dividido, Maraú, São Francisco de Assis. Mas está mandando muito bem aí na antiga proa.
Vamos no zap, primeira passadinha para a gente dar moral para quem dá moral para a gente. Daqui a pouco a gente vai falar. Ontem a gente foi prestigiar o aniversário dessa figura novo ainda, rapaz. 4.5, você viu ontem ele falando? Tem um 4.5 ainda, Scarpita e Marinho Santos. Nosso querido Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, jogador aí, ex-jogador do Vitória, passou pela seleção do Catar. É uma figura que a gente tem um carinho gigantesco, Marconi Amaral. E ontem a gente foi prestigiar o aniversário do Marconi Amaral. Encontramos grandes amigos por lá e a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp. Chama!
Aqui o povo fala.
Chama no zap da Gabi.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Olha o Espirro da Barra, como sempre, acordando cedinho e ficando bem informado. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Já ligado em vocês aqui. Brigadaço, hein? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Graças a Deus, máquina tá passando aqui na comunidade de Cururutinga. Forte abraço, meus amigos. Ó, o horário do pão aí, viu? Ariel, aquele abraço pra você, que legal, a gente cobra aqui. Esse programa tem esse compromisso com você, amigo ouvinte. Aqui a gente passa as demandas. Não é um programa onde você liga, onde você manda a sua denúncia e fica aqui, não. A gente caminha aos órgãos competentes. E essa questão da estrada lá, o acesso, graças a Deus, o tempo segura e a turma tem trabalhado, né, seu repórter?
Distrito de Santo Antônio, repartimento. Santo Antônio tem meu amigo
Curutinga.
O Zé do Bar. Zé do Bar, aquele abraço pra você.
Obrigadão.
É, Zé do Bar, que é irmão do Eri da Ração.
Da Ração, um abração. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Bom feriadão pra vocês aí da Gabriela FM em Sil, em Ribeira das Pedras. Já vamos ficar com saudades. E Holanda, bom dia, meninos da Voz de Ilhéus. Que tristeza essas mães que perderam seus filhos nessa tamanha crueldade. Que Deus conforte cada família. A violência, as escolas não param. Valeu, Yolanda. Um abraço para você. É lamentável, viu? Bom dia, bom dia! Marinho Santos Scarpita. Olha, é triste, Ilhéus. Não vamos receber peixe para a Semana Santa. Porque outros bairros estão recebendo só em Ilhéus, não. Banco da Vitória. Alguns bairros aí, né? A secretaria parece que está doando, é isso?
Não entendi. É, inclusive, aqui chamar a atenção do prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Porque não foi ninguém que me falou, ninguém que falou para a Scarpita, não. Nós flagramos vários carrões, pessoas que não precisam, pegando peixe ali na Vila Olímpica de Itabuna, Fernando Gomes, aquela, ao lado do estádio Luiz Vena Filho, a distribuição do peixe. Nós paramos o carro, ficamos olhando. Aí eu digo, aquele pessoal ali não tem necessidade, que carrão bonito é aquele, o pessoal pegando peixe.
Tem condições de...
Tem que fiscalizar melhor e dar o peixe a quem precisa.
A quem precisa, verdade, seu repórter. E você que tem condições aí, tem que largar essa hipocrisia, deixar para quem não tem condições de comprar o peixe. Vai na Colônia Z34, procura lá o Zé Neguinho, compra seu peixe, vai lá no Zé Carlos... Lá no setor de peixes da Central, compra. Vai na feirinha do Guanabara, compra.
Na Colônia não só tem o Zé Neguinho, não. Tem o Genivaldo. O Genivaldo Carequinha, o delegado da Ponta da Tulha. O Genivaldo. Tem o Marcelo também, que é o filho do Reinaldo Oliveira dos Santos. Zé Neguinho.
Olha, a Daniela também está ligada com a gente. Estamos ouvindo vocês aqui do bairro da Conquista. Um abraço para todos aí da Conquista, Alto da Conquista. Bom dia, meus amigos. Manda alusão para seu Milton, motorista de ônibus. Seu Milton, um abraço. A Somária. A Somária está ligada com a gente, pedindo aqui um bom dia para todos, né, que estão ouvindo a Gabriela FM. Ela disse algumas pessoas, né... devido ao que aconteceu aqui em Santa Catarina, as nossas criancinhas, e foi embora aí de uma maneira trágica. Tá longe aí, né, a Somária, que barbaridade. Gilson Carregador, acorda pra vida, Gilson. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Manda alusão pra Dona Dora. Dona Dora disse que a partir de maio estará de férias, só volta em setembro, lá na Porta da Cachoeira, viu? Antônio Selma, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. O Fábio é lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, tá ligado com a gente, quer pedir o apoio aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM pra conseguir os instrumentos de banda, né, usados. Ele quer estar fazendo, montar uma banda, um grupo, né, para tirar vários jovens das drogas aí. Vamos fazer o seguinte, viu, Fábio? Vou pegar seu telefone e ver o que, é que a gente pode fazer aqui. Ontem mesmo, o Sérgio, né, do Amparo, quando a gente falava do Zé Neguinho lutar boxe, ele disse, olha, tem aulas gratuitas de boxe no Mário Pessoa, né, seu repórter?
Aula de boxe. Inclusive, vamos encaminhar o Reinaldo Oliveira, o Zé Neguinho, para poder tomar umas aulas, para poder não ficar sendo nocauteado, tomando murro e gritando, mamãe!
Olha, pra gente fechar aqui, o João Esteves está dando bom dia pra gente. Feliz Páscoa aí para nós dois. Para você também. Feliz Páscoa para todo mundo, gente. Matheus Santos está chegando. Primeiro giro regional da Metralhadora da Informação. Já está participando da promoção, gente. Essa promoção da Páscoa, sexta de Páscoa, é lá no nosso Instagram. Programa Tropa de Elite. Lá no Instagram tem todas as regras e dá tempo ainda, viu? O sorteio vai acontecer no finalzinho do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro regional, trazendo notícias de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Serra Grande, Maraú, tem ele, o locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 6 de abril. Com informações para nossa querida Uruçuca e também a nossa região, o curso de produção de ovos de Páscoa e bombons finos promovido pelo CRAS, equipamento da Secretaria de Assistência Social, foi concluído com sucesso. A qualificação dirigida aos beneficiários do programa do Bolsa Família teve como objetivo desenvolver o empreendedorismo e assim proporcionar novas perspectivas de geração de renda aos participantes. A coordenação do curso foi o parceiro IBEC e garantiu certificado válido em todo o território nacional. Estiveram presentes também o secretário de Administração e Finanças José Carlos Brito, a secretária de Assistência Social Karine Siqueira, a presidente do Legislativo Magnólia Barreto, o diretor do IBEC Reinaldo Soares e a coordenadora do CRAS Maria Clara. Um comunicado importante também, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. A Vigilância Sanitária Municipal informa à população que, de acordo com a Resolução 1015 de 2023 da Anvisa, fica proibida a comercialização e a distribuição de maionese da marca Fujini com lotes iniciados com a numeração 354 e validade de dezembro de 2023. Além de todos os lotes com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2024. Ação de fiscalização, recolhimento. Os aquisitores da maionese citadas devem entrar em contato com a empresa Fujini Alimentos Limitada. A suspensão dos demais produtos da Fujini que foram divulgados na mídia foi válida apenas para estoque encontrado na fábrica, RE 1028/2023. Departamento de Vigilância Sanitária do município de Uruçuca e Secretaria de Saúde, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Agora vamos dar um pulo rapidinho na cidade de Itacaré. Olha só, viu, minha gente? Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente anunciou a abertura das inscrições para o processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar de Itacaré, Bahia. E lembrando que a inscrição vai até 3 de maio. As inscrições devem ser realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Social, no centro, ao lado do Clube Pirajá. Eu sou o Matheus Santos, que falo em nome do Furacão Estúdio. Você que precisa gravar o seu comercial de qualidade para ter destaque da sua empresa, entre em contato com o Furacão Estúdio através do Zap 739-9133-3911. Siga as nossas redes sociais, @ Matheus Santos Locutor. Um abraço para você, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Feliz Páscoa.
Boa Páscoa para todo mundo. Fiquem com Deus e até segunda-feira.
Segunda-feira a gente se encontra, em bom feriadão de Páscoa para você, Matheus Santos. E olha, tá aí notícia boa de Itacaré. Abertura já do processo para escolha, né, dos novos membros. Bom, 6:31 na Bahia. Nós vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aquele mingau, aquele mungunzá, comer aquele pãozinho quente nesse horário. Mandar um alôzão às turmas da padaria aí ouvindo a gente nos quatro cantos da nossa região. Padeiro, mão na massa aí, seu repórter. Destaque da volta.
E professores da Universidade Estadual de Santa Cruz paralisam atividades nesta quinta-feira.
Estudantes do CIEP do Chocolate em Deus fizeram entrega de ovos de Páscoa para crianças de creches da nossa cidade. Bom dia pra vida, num oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida, tem Tropa de Elite no ar, até as 8 pra você.
Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora. Faltando agora 20 minutinhos para as 7 desta manhã de quinta-feira. Seu repórter, venha com a notícia, porque já já a gente convoca ele. Ele é flamenguista, eu sei disso. É Denildo Braga. Vem já já com bola dentro. Microfone 1 tem ele.
Marinho Santo.
Olha, os professores da UESC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, vão paralisar as atividades hoje, quinta-feira, por 24 horas, conforme decisão. Essa decisão foi tomada em assembleia. Eles vão se juntar a docentes das outras três universidades estaduais da Bahia, a UESB, a UNEB e a UFES, em ato público em frente a Secretaria de Educação do Estado em Salvador, e de acordo com o Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais da Bahia, a ação mais contundente é necessária para tirar o governo da zona de conforto. Então, a categoria cobra a reposição das perdas salariais impostas pela inflação dos últimos anos, o reajuste aí escalonado, pago em janeiro e março. Então, após 7 anos de congelamento salarial, está distante de repor as perdas acumuladas no período, e que são de quase 50%, diz trecho de nota que foi publicada no site, né, da entidade, que reúne sindicatos docentes de todo o país. Então, o movimento também cobra a retomada do diálogo com o governo do estado, com o governador Jerônimo.
Foi secretário de educação, né, seu repórter?
Com a palavra, o Jerônimo, o governador.
Jerônimo. Vou trazer já o Edenildo Braga. Tem um ouvinte aqui, ele é flamenguista. Ele diz o seguinte: Escapita, deixa antes do Edenildo Braga, você faz a pergunta para ver se o Marinho responde depois do Edenildo Braga, né? Marinho Santos, por que o técnico do Flamengo não cai? Você não vai responder agora, não. Você responde depois do Bola Dentro com o Edenildo Braga.
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia para você, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Noite de quarta-feira com jogos da Sul Americana e também da Libertadores da América, e com brasileiros em campo. Na Sul-Americana, a equipe do Fortaleza bateu Palestinos por 4-0, mesmo placar positivo para o América Mineiro diante da equipe do Peñarol. Os outros jogos: Danúbio 2, Emelec 0, Oriente Petroleiro 0, Estudiantes 1 e Ginásio La Plata 0, Universitário 1. Hoje a bola vai rolar na Sul-Americana para Huracán e Guarani do Paraguai, Magalhães e Botafogo, Taquari e Bragantino, Tigres e São Paulo, Porto Cabelo enfrentando a equipe do Tolima. E na Libertadores da América, estreia de Flamengo e Palmeiras com derrota. A equipe do Flamengo jogou contra o Alcas, saiu vencendo o placar de 1-0, mas levou a virada no segundo tempo. Final, Alcas 2, Flamengo 1. O mesmo aconteceu com a equipe do Palmeiras, jogando na Bolívia contra o Bolívar. Saiu na frente, fez 1-0, mas levou a virada. Final, Bolívar 3, Palmeiras 1. O Fluminense, jogando fora de casa, estreou com o pé direito e venceu o Sporting Cristal 3-1. E de virada, o Sporting Cristal saiu na frente, mas o Flusão conseguiu um empate com o Cano e também a virada. Final, Fluminense 3, Sporting Cristal 1. Os outros jogos da rodada: Patronato 1, Atlético Nacional 2, Nublense 0, Racing 2. Tivemos ainda o time do Deportivo Pereira empatando com o Colo-Colo em 1-1. Hoje nós teremos, sim, mais jogos e com brasileiros em campo. tempo. Liverpool enfrenta o Corinthians, o Atlético Mineiro recebe o Libertad, o Monaguas pega o Boca Júnior e o Melgar enfrenta a equipe do Olímpia. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na vida comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia também tem aquele peixe fresco e também o peixe salgado para o almoço de amanhã, sexta-feira santa. Vá lá e confira. Praça 15 de novembro, centro, na cidade de Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom feriado, pra bom final de semana a todos e um bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abração para você. Pode responder agora o ouvinte flamenguista que perguntou. Pergunta para o Marinho Santos aí, Scarpita, por que que o técnico do Flamengo não cai? Sabe responder ou não vai responder?
A resposta é a seguinte: primeiro, eu não sou torcedor do Flamengo. Então eu não estou qualificado para responder pergunta sobre o time do Flamengo. Eu sou Colo-Colo de Ilhéus, Colo-Colo de futebol regado, torcedor do Vitória apaixonado e torcedor do Vasco. Então eu não posso direcionar. Pergunta para Renatinho Bad Boy, pergunta para um outro torcedor do Flamengo que trabalha aqui na Gabriela FM.
Pronto, tá respondido aí. Agora, a turma gosta de provocar você.
Provocar, mas eu me saí muito bem. Eu não estou preparado para poder responder em nome do Flamengo, do técnico do Flamengo. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, a doutora Guaciara Prado, médica pneumologista. Ela vai ser sabatinada no Tropa de Elite.
Rapaz, você tem curiosidade de saber o que é que uma médica pneumologista cuida no ser humano?
São várias as perguntas, já estão aqui na minha mente. Então,
daqui a pouquinho,
perguntar a doutora Guaciara.
É a nossa convidada
já
de hoje.
Já está ao vivo.
Já presente aqui, né? Inclusive, registrar a presença do nosso querido doutor Rafael, que também vem acompanhando, né, a doutora Guaciara. Ambos atendem aí no Hospital Vida. Vamos agora dar moral para quem dá moral para a gente. Segunda-feira tem mais Bola Dentro aqui no Tropa.
Bola Dentro.
Logo mais tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria juntinhos.
102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira rodada com os áudios, a galera mandando ver aqui na metralhadora da informação. O povo fala do Tropa, hein? Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Marinho. Nós estamos aqui no controle de zoonose, uma imensidão de pessoas. Isso é uma vergonha, colocar 25 fichas para tanto cachorro, tanto gato na cidade.
Falamos mais cedo.
Uma para fazer castração, uma que... Nós moramos longe, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Iguape... Conquista, e de repente o povo do Vilela já está aqui próximo. Quando a gente chega aqui só tem Vilela, e aí como é que a gente fica? Toma uma providência aí, por favor, estamos desesperados, cachorro latino, os gatos latino, e o que é que a gente faz? Quanto mais, e o povo trouxe os gatos tudo e os cachorros, então uma confusão danada aqui. Pedimos a você que você resolva esse problema pra gente, tá bom?
Vamos encaminhar.
Obrigado. Aumenta as fichas, então o povo tá pedindo aqui a você. Vá, fala aí.
Aumenta as fichas. Aumenta as fichas.
Olha aí, tá vendo? Vamos encaminhar aí pro secretário de saúde. Tem mais. Tem mais áudios.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Bom dia a todo ouvinte, Tropa de Elite. Mário Santos e Robertinho Escapita. Eu acho que está na hora desse Ministério Público de Ilhéus acordar. Prefeito Mário não paga ninguém. A gente não vê acontecer nada. Gente, o pessoal do SAMU aí, os médicos do SAMU, é 90 dias sem receber.
Já está resolvido, Jorge. Já está tudo resolvido, Jorge.
Ele não repassa. Gente, esse pessoal, eles gostam muito de dinheiro, rapaz. Tudo nosso e nada deles. Vamos ver o Ministério Público. Bora acordar, bora trabalhar. Esse prefeito de Ilhéus aí, ele não paga ninguém não. E as coisas ficam acontecendo, ninguém vai pra cima. Fica empurrando com a barriga, gente. Vamos ver o pessoal da SAMU. o pagamento lá, 90 dias, mas que
inclusive,
não
daqui a pouquinho tem uma nota aqui, viu?
Da SAMU na cidade, gente.
Salve, Jorge. Cima, eu tenho dia. Nota de esclarecimento aqui da saúde. Bom dia,
bom
Jorge.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia, Pinheiro.
Galera boa do Tropa de Elite, parabéns pelo anúncio da campanha do Banco de Sangue. Fazer esse gesto aí. Eu, como diretor de comunicação do Sinditax, você pode ter certeza que já, desde já, eu vou começar a abraçar, divulgar. Tenho certeza que o nosso amigo taxista, auxiliado do táxi, vai lá fazer sua doação, fazer sua parte, que é um gesto simples, como você falou, seguro que salva muitas e muitas vidas, certo?
Com
parabéns
certeza.
Mesmo vocês aí do Tropa de Elite, estamos aí ligados aí, e, né, e parceria com essa turma boa do Banco de Sangue aí, que tem salvado vidas, não só daqui de Ilhéus, como de toda a região, falou? Forte abraço e boa sexta-feira, Semana Santa para todos vocês aí.
Valeu, um abração, Pinheiro. Um abração, Pinheiro,
bom
taxista.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Scarpa.
Bom dia.
Fala de Florianópolis. Queria mandar um alô para minha mãe, Maria do Carmo, meu pai José Clemente e dona Eunice. Eu quero saber por que vocês não lêem minha mensagem. Eu mando minha mensagem escrita e vocês não lêem, rapaz.
Ô, Geizinha. Um beijo para você. Tá aí, você ouviu sua voz hoje aqui no Tropa de Elite. São muitas mensagens, gente. Agradecemos aí o carinho e a audiência. Olha, sobre essa participação do Jorge, eu estou com a nota de esclarecimento aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, esclarecendo que os repasses para pagamento dos médicos, pessoas jurídicas lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, estão assegurados. O órgão explica que não procede a informação de que os profissionais estavam há 90 dias sem salários. Ocorre que a prestação de serviços médicos entre as empresas e a administração pública é feita mediante contrato e dentro dos prazos legais para pagamento. Ressalta-se que as pendências já foram sanadas e o pagamento é efetuado na quarta-feira, dia 5, ontem. O funcionamento do SAMU está mantido normalmente, bem como todos os serviços de saúde no município. O atraso de 20 dias se deu por questões administrativas com alguns médicos que desempenham a função como PJs, pessoa jurídica, né, uma empresa, e aí tem esse contrato com a saúde no município. A Secretaria de Saúde acrescenta que é imprescindível estar com a documentação regularizada e manter os impostos em dia para efetivação do pagamento. Caso contrário, o repasse ficará pendente, ocasionando atrasos. A administração destaca o trabalho comprometido e eficiente prestado pelos médicos, não apenas à população de Ilhéus, mas de outros municípios que integram a área de abrangência do SAMU. Então está aí a nota de esclarecimento. É o que deu para me entender aqui, viu, seu repórter Mário Santos e você, amigo ouvinte, é de que tem médico que não paga o imposto, aí fica com a nota retida. Não consegue tirar a nota fiscal. Hoje é tudo informatizado. Não dá para fazer aquele cambalacho, aquela nota impressa e depois você paga e vai empurrando um, dois, três meses de imposto, não. Se não tiver com o imposto em dia, a nota fiscal não sai, fica retida. E aí não tem como você entregar o processo para receber o seu dinheiro trabalhado. Deu para me entender mais ou menos isso aí. 6h53, daqui a pouquinho tem entrevista no nosso programa. Eu vou já chamando ela, Nath Almeida.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional, a gente convoca ela, nossa querida Nath Almeida. Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Na cidade de Coaraci, ladrão é flagrado no telhado de escola. Na madrugada da última quarta-feira, dia 5, membros da Guarda Municipal de Coaraci foram acionados por vizinhos da Escola Municipal Pouso Alegre, ali no centro da cidade, quando ouviram um intenso barulho vindo do estabelecimento escolar. Os guardas municipais se deslocaram rapidamente até a unidade escolar e, após revista, constataram de que um homem estava no forro do telhado da escola com diversos objetos furtados da sala da diretoria. O larápio foi retirado do telhado e conduzido por furto qualificado até o plantão policial em Itabuna, onde foi realizado os devidos procedimentos legais e ele ficará à disposição da Justiça Crime da cidade de Coaraci. Uma viatura da Polícia Militar deu apoio a GCM de Quaraci no deslocamento do criminoso até Itabuna. Ele foi identificado como Antônio Santana Júnior, de 38 anos, também conhecido como Tico, que já responde a inquérito e processo penal pela mesma prática do crime. Na cidade de Itajuípe, Semana Santa com peixe na mesa, a Secretaria de Desenvolvimento Social informa que a entrega do peixe será realizada em cada casa de forma individual nos territórios de vulnerabilidade mapeados no município. A equipe solicita que o responsável pela família aguarde em sua residência nesta quinta-feira, dia 6, a partir das 8 horas da manhã. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Volto na próxima segunda-feira, trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Um abração.
Um feriadão maravilhoso para todo mundo. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abração para você. Feliz Páscoa, bom feriadão. Olha, registrar o carinho ontem lá na residência do nosso querido Marconi Amaral. Tropa de Elite foi prestigiar. Encontro bacana. O Zé Aragão, né? Nosso colega de imprensa de Itabuna, encontro aí com Gilson Nascimento, Alcântara, né, o vice-prefeito de Itabuna, nosso querido Guinho, a ex-vereadora Charliane também, e a recepção mais que especial, né, do Marconi Amaral, do nosso querido Ivan Júnior, Matheus Mala, o Couto, né, seu Marinho Santos, Couto, garçom que, rapaz, não deixou a mesa ficar sem um copo com a cerveja gelada, viu, Couto, um abração. Toda a turma 10, ontem, lá em Itajuípe. Que carinho com o nosso trabalho aqui na Gabriela, viu?
Mas o Couto também é conhecido como Romão.
Romão.
Romão é o mesmo Couto reconhecidíssimo aí, na simpática, gostosa Itajuípe.
Cidade dos Lagos.
Tá diferente, né? A entrada da cidade chamou atenção na nossa chegada, né?
Verdade, seu repórter.
Você citou Oziel Aragão,
Oziel, nosso companheiro, com certeza, né?
Diferenciado.
Tava lá. Agora, vamos fazer o seguinte, inclusive ontem a gente já ouviu algumas informações, né, importantes, e o Marconi Amaral pode assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia.
Então, somente o retorno do governador Jerônimo a Salvador, a Bahia, ele que está na China. Quando chegar da China, tem novidades na política regional. Marconi Amaral,
deputado estadual. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no giro, já já tem entrevista, depois a gente vai entrar no assunto da política, sucessão municipal. Ilhéus tem oficializado aí o Augustão, né, como pré-candidato do PT, já comunicou ao Partido dos Trabalhadores. A gente vai falar de outras informações dos bastidores da política da nossa região. Já já, aqui na Gabriela, tem entrevista do Tropa. Bom dia para todo mundo, até às 8 no oferecimento. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Caso Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida, tem Tropa de Elite no ar.
Páscoa é tempo de ressurreição.
Amor, acredite, tudo vai ficar bem.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7 horas mais 11 minutinhos, hoje quinta-feira, dia 6 de abril, e a gente recebe com muito carinho a nossa convidada de hoje, a doutora Guaciara Prado, médica pneumologista, né, Marinho Santos?
Doutora Guaciara Prado, seja bem-vinda ao programa Tropa de Elite, bom dia.
Bom dia, obrigada, gente, pela oportunidade.
Que bacana, viu? A gente começa já perguntando, muitos ouvintes já devem estar, o que é que uma médica pneumologista cuida? Qual a especialidade aí de uma médica pneumologista?
Então, o médico pneumologista, ele é responsável por avaliar, diagnosticar e fazer o tratamento de doenças de vias aéreas inferiores, né? E aí compõe a traqueia, brônquios, bronquíolos, pleura, diafragma. Então, a gente avalia e acompanha esses pacientes.
Quais são as doenças abordadas aí que estão dentro dessa área da pneumologia?
Então, são diversas doenças, né? Desde as infecciosas quanto as crônicas. E aí a gente tem as pneumonias, tuberculose, que ainda é muito prevalente, né, no nosso dia a dia. E aí fica um alerta quanto à tuberculose. É, a asma, enfisema pulmonar, e o enfisema para aqueles pacientes que fazem uso do cigarro, é, o fogão a lenha também, que é muito comum, principalmente os pacientes, as pessoas mais antigas, né, que têm esse hábito. Então, é um fator também que pode vir a causar o enfisema pulmonar. É, fora isso, tem as doenças relacionadas ao trabalho, né, vem aí a silicose, a asbestose. É, o câncer de pulmão, por conta também do cigarro ou histórico familiar do paciente. É, fora essas questões, tem também o... Quem fuma deveria também fazer esse acompanhamento, né?
E qual o principal foco do médico pneumologista?
Pulmão. A gente avaliar o pulmão do paciente, né? A respiração. E aí vai ter fatores, N fatores. Tem os fatores que é genético, como a asma, por exemplo, né? Que tem um histórico familiar. E aí esse paciente... É, vem a ter sintomas na infância, depois na idade adulta pode ou não mantê-los, é, mas tratando de respiração, pulmão, trato respiratório inferior.
Doutora Guaciara, a tuberculose a gente fala muito que é uma doença antiga, né? Sim. Dos anos 30, 40, 50. Seria a tuberculose hoje a principal doença dentro da área da pneumologia?
Veio o Covid agora, né? Que aí veio também essa demanda muito alta, né? E a gravidade também pela doença. Mas a tuberculose é realmente uma doença antiga que está muito presente ainda, né? Apesar de ter vacina, né? A BCG, logo quando nasce, já tem a vacina para diminuir um pouco, pelo menos, a gravidade da doença. Mas muita gente apresenta sintomas e não procura atendimento. E isso a gente vai transmitindo, né?
Qual seria a primeira preocupação? Os primeiros sintomas que demonstram ali o paciente poder desenvolver uma tuberculose?
Tosse, né? A tosse por mais de 3 semanas chama muita atenção e merece a investigação para a tuberculose. Fora isso, tem outros sintomas associados. O paciente pode não ter cansaço. Essa tosse, ela pode vir seca, secretiva ou com sangue. É, perda de peso, febre no final do dia, suor intenso à noite, mas a tosse é o sintoma que mais chama atenção.
E quais as principais causas de morte da doença pulmonar?
Então, são diversas. As infecciosas hoje em dia tá bem prevalente, né? Que aí veio a Covid mostrando isso pra gente. O câncer de pulmão também é uma doença grave e que tem um alto índice de mortalidade, é, mas todas... É, tem um risco de morte se não cuidada, né? Precisa ter o acompanhamento, principalmente as doenças crônicas, que os pacientes tendem a achar que com a melhora clínica não precisa mais fazer o acompanhamento. E aí fica o alerta, né? Para o paciente que tem asma, tem enfisema, é bom sempre fazer o acompanhamento, assim como o paciente hipertenso, diabético, para poder evitar crises e o agravamento da doença.
Em Ilhéus, a doutora Guaciara atende no Hospital Vida.
No Hospital Vida.
Isso. Todos os dias?
Às sextas-feiras.
Um outro médico pode substituir o médico pneumologista?
Então, o ideal é que o especialista avalie, né? É, muitas vezes a gente precisa trabalhar em conjunto com outras especialidades, né? E aí entra o acompanhamento multidisciplinar. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm doenças pulmonares e que precisam de uma avaliação com o fisioterapeuta. É importante em alguns casos. Tem um paciente que tem problema alérgico relacionado e quando tem o alergologista para poder fazer um acompanhamento conjunto, também seria bom, assim como o otorrino, né? Porque muitas vezes também tem um acometimento de via aérea superior. É, então, depende muito da situação e cabe aí uma avaliação multidisciplinar.
Que bacana, viu? Registrar a presença do Dr. Rafael Claus está aqui com a gente. Por isso que o Marinho perguntou. É cardiologista, doutor.
Cardiologista. Né? E como fazer para marcar uma consulta com a doutora Guaciara Prado no Hospital Vida?
É ligar para o hospital, entrar em contato com a turma para fazer o agendamento. Lá a gente faz a avaliação por horário agendado.
Esse acompanhamento, doutora Guaciara, no caso assim... No ano passado mesmo, eu tive um amigo que foi diagnosticado com tuberculose. Jovem, 20 anos, né? E foi pego de surpresa. Esse acompanhamento, a partir de qual momento que ele já pode procurar um especialista, no caso, procurar o Hospital Vida, procurar marcar uma consulta com a doutora Guaciara?
O paciente vai depender muito da situação, da causa, do motivo que levou para o especialista, né? Paciente que tem doença crônica, o ideal é fazer um acompanhamento.
No caso, quem tem asma, aquela bombinha que tem que acompanhar.
O primeiro acompanhamento eu gosto de fazer a cada 3 meses ou até antes, se o paciente não tiver o controle da doença. Depois a gente vai espaçando. Paciente com tuberculose, ele faz acompanhamento também no centro de atendimento especializado, né? Que é lá no CESP, o pessoal, o antigo CESP, o pessoal que distribui a medicação, faz o acompanhamento conjunto também. Então, se é um tratamento de 6 meses, a cada mês o paciente faz essa supervisão, né? Para ver se está tomando medicação, se não está tendo efeito colateral, e pode fazer acompanhamento conjunto também com a gente, no caso. Mas esse acompanhamento varia muito conforme a doença do paciente, né?
E a partir desse tratamento, 6 meses depois, ele faz novos exames?
Faz. Antes mesmo dos 6 meses, ele já vai estar fazendo o exame no escarro, né, que é a baciloscopia, até dar negativo, mantendo negativo e depois também de imagem para ver a resolução da doença.
E quais os principais exames a ser feito pelo médico pneumologista?
O pneumologista, a gente faz muita espirometria, prova de função pulmonar, né, um exame que consiste em sopro. E avaliação física do paciente. Exames complementares é mais laboratório e imagem. Mas o que o especialista faz, geralmente, é a prova de função pulmonar, a espirometria na nossa região.
Estamos conversando com a doutora Guaciara Prado, médica pneumologista do Hospital Vida. Bom, a Covid, né, passou, foi 2 anos de pandemia, sequelas, alguns, né, pacientes que passaram por procedimentos, alguns entubados, né, medicamentos, reclamam de sequelas da questão da respiração, não tiveram mais a sua respiração como antes.
Sim, sim, apresentou. A gente no início, né, chegou a ter casos de fibrose pulmonar, eu tive 2 pacientes aí com fibrose pulmonar pós-Covid. Tem pacientes que começam a ter crise de doenças que estavam silenciosas, né, convivendo muito bem com o paciente, como a asma, e a partir de então volta a ter os sintomas, então merece de novo o retorno e o acompanhamento. Fraqueza muscular, muito tempo às vezes internado, foi entubado, enfim. Então são pacientes que realmente ficaram com alguma sequela, não só pulmonar, né? Muitos aí queixam também da questão de memória, queda de cabelo, muitos desenvolveram hipertensão, diabetes, pós-infecção.
Agora, sobre essa questão da respiração, pode-se fazer um tratamento e recuperar, ter a sua respiração que tinha antes da pandemia?
Aí entra o trabalho multidisciplinar, fisioterapia junto com a gente, tem medicações também, os dispositivos inalatórios para poder fazer essa melhora do paciente. No caso das fibroses, o que fibrosou, o que cicatrizou lá no pulmãozinho, vai continuar da mesma forma. Infelizmente, a fibrose não tem muito o que fazer.
Doutora Guaciara Prado, quanto tempo de formação e por que escolheu pneumologia?
Então, eu sou de Guanambi, na Bahia, aqui, né, no sudoeste baiano. 15 anos saí para estudar. Geralmente, o pessoal do interior faz isso, né? Vai para os grandes centros para poder estar fazendo sua formação, aí fui para Montes Claros, Salvador, depois Belo Horizonte. E lá eu fiz minha graduação, minha especialização em pneumologia pelo Hospital de Santa Casa de Belo Horizonte. Em 2015 iniciei, 2017 então terminei, concluí. E a especialização ela veio por conta de uma professora que eu gostava muito, admirava muito, gostava também da matéria, né? E aí acabei seguindo o caminho dela aí.
Escolheu Ilhéus.
Escolhi Ilhéus.
Tá gostando da nossa cidade?
Cidade maravilhosa, né? Abençoada. Eu falo que é uma cidade abençoada por Deus, de uma beleza natural fantástica.
Bacana, viu? Quem quiser acompanhar a doutora Guaciara também nas redes sociais, tem dicas de respiração?
Sim, tem a
influenciadora digital também, às vezes.
Estou aí conversando, né, com o Instagram, doutora dra.guaciaraprado. Falo um pouquinho sobre as principais doenças, os principais sintomas, informando também, né, quando procurar. E quando tiver algum caso interessante também compartilhando com as pessoas.
Bacana. Toda sexta, então, toda sexta lá no Hospital Vida.
Às sextas-feiras, no Hospital Vida.
Negociar. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa.
Mandar o nosso abraço ao doutor Francisco Sampaio, que está na escuta do Tropa de Elite.
Nosso querido Vitão, a Janaína, doutor Rafael, que está aqui presente.
Gil Leal.
Toda a equipe do Hospital Vida que tem feito a diferença. Eu acho que saúde é coisa séria, não dá para a gente brincar com saúde. E a gente trazendo, né, sempre um convidado, falando um pouquinho mais de cada especialidade, os cuidados, principalmente com essa questão depois de 2 anos de pandemia. A gente vê muitos amigos falar, não consigo mais correr, a respiração, a minha memória, e aí foi muito bacana.
Eu esqueço de vez em quando das coisas.
Doutora, feliz Páscoa, obrigado pela sua participação.
Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente está falando um pouquinho sobre a especialidade, que muitos não conhecem também, né? E aí, muito obrigada mesmo.
Beleza. Nosso podcast disponível, você que perdeu aí parte da entrevista, no finalzinho do Tropa, já disponível aí nas plataformas digitais, também no nosso site.
Doutor Rafael Claus, feliz Páscoa.
Obrigado.
Tá vendo? Grande abraço. 7h24 na Bahia. Nossa convidada de hoje, doutora Guaciara Prado, médica pneumologista, toda sexta lá no Hospital Vida, viu? Que bacana. Faça seu acompanhamento. Vamos para Itabuna, já trazer informação e mais um giro regional. Manoel Messias está chegando e daqui a pouquinho o resultado da promoção Páscoa premiada aqui no Tropa de Elite. Uma sexta lá no Instagram. Dá tempo ainda de você participar em programa Tropa de Elite lá no nosso Instagram.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecido suede, pena, amassado, veludinho e varão para cortinas. Também tem piso moeda de 50 por 50, plástico, bolha e covim. Nado Plásticos, a Enleos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos então trazer as notícias de nossa cidade. Júnior Brandão deixa a educação para assumir promoção social. O professor Júnior Brandão deixou o cargo de secretário de educação aqui de Itabuna. A partir de agora, ele assume a titularidade da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, cargo que estava sendo ocupado interinamente por Suzy Meire. Conforme antecipamos ontem aqui no programa, a professora Adriana Tumissa é quem vai assumir o comando da Secretaria de Educação em substituição a Júnior Brandão. Tanto a exoneração como as novas nomeações já constam em publicações no Diário Oficial do nosso município. Prefeitura decreta ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira amanhã. Em virtude do feriado da Semana Santa, foi decretado ponto facultativo nesta quinta-feira, hoje e amanhã, sexta-feira da Paixão, aqui em Itabuna, nos órgãos da Administração Pública Municipal. As atividades e o expediente aberto ao público só retornam a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de abril. No entanto, o ponto facultativo não se estende à unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, nem ao serviço móvel de atendimento de urgência SAMU 192 e ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, cujo expediente segue normal neste final de semana. Secretário de Saúde denuncia que Itabuna tem cerca de 400 mil cartões do SUS emitidos. Na semana passada, a secretária de Saúde aqui de Itabuna, Lívia Mendes, fez uma séria denúncia. Segundo a gestora da pasta, cerca de 400 mil cartões do SUS foram emitidos no nosso município. Ela diz que algo está errado, já que, de acordo com o último censo, Itabuna tem 210.213 habitantes. E como pode ter 400 mil cadastros no SUS e cartões emitidos? Denunciou e questionou a secretária de Saúde aqui de Itabuna. Secretário de Transportes propõe aí Fórum Municipal de Mobilidade Urbana aqui na cidade. O secretário municipal de Transportes e Trânsito, Thales Silva, propôs a realização do Fórum Municipal de Mobilidade Urbana, o objetivo de debater os problemas do sistema de transporte público. Ele participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Segundo Thales, além de apontar soluções para a melhoria do transporte coletivo urbano e demais serviços prestados pelo segmento, haverá exata compreensão das necessidades da população. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com excelente promoção de tecido suede, amassado veludinho e varão para cortina. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. No finalzinho, desejamos uma excelente sexta-feira da Paixão amanhã e um excelente domingo de Páscoa a todos ouvintes aqui do programa. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM, Páscoa 2023.
Feliz Páscoa pra todo mundo, tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Chama no ar, 73, 9. 8829-1029.
Tropa de Elite. 7:38 na Bahia.
Bom dia.
Olha, estudantes do CIEP do Chocolate aqui em Ilhéus, né, fizeram a entrega de ovos de Páscoa produzidos na fábrica escola para crianças de creches de áreas carentes do nosso município. Desde quando eu vi a matéria, né, a gente já parabenizava essa iniciativa. Em clima de muita alegria, alunos da creche Nova Jerusalém, lá no bairro do Malhado, abriga cerca de 300 crianças de 4 a 5 anos de idade, em 3 unidades. Receberam ovos e bombons de chocolate entregues por professores e estudantes. Aí eu tenho um trecho aqui, Marinho Santos, né, o diretor da creche, o Gilton Oliveira. Nós somos educadores, trabalhamos para a vida em parceria com o CIEP, que faz a diferença para cada criança que estão recebendo o ovo de Páscoa, o que fica evidente na felicidade estampada no rosto de cada uma delas. A iniciativa foi excelente. Eu queria mandar um abraço à Creche Solidariedade, inclusive pedir, né, a ajuda, essa guerreira que é a Ana Margarida Assunção Amado, ex-vereadora da cidade de Ilhéus, lançou esse projeto há muitos anos, né? Lá no início do ano 2000, a Creche Solidariedade fica no Nelson Costa, que pudesse também receber ovos de chocolate, esses ovos produzidos pela fábrica escola lá do CIEP, viu? Um abração, e a lembrança veio aqui, vendo o sorriso estampado nessa gurizada aqui dessa foto, seu Marinho Santos. Depois da tragédia de ontem, inclusive uma professora de Ilhéus. E é triste, triste. Eu estou com essa notícia já no ponto aqui. Vou trazer logo, porque tem outra notícia triste também com uma servidora do município que o repórter Mário Santos vai estar trazendo aqui, daquele caso do acidente, né? Uma professora aqui de Ilhéus, ela que morava lá em Santa Catarina, trabalhava na creche Cantinho Bom Pastor, onde um criminoso matou as 4 crianças. Em áudio enviado para um irmão aqui em Ilhéus, a professora Maria Célia, ela contou os detalhes da chacina. A educadora reside em Santa Catarina desde janeiro de 2020. E no trecho ela falava: olha, a gente puxava uma, puxava outra. Foi muito terrível. Lutamos para salvar todas, mas não conseguimos salvar as 4. Relatou, além dos 4 mortos aí, 3 crianças ficaram feridas. E é preocupante essa situação, né, seu repórter Marinho Santos? Você comentava ontem de um estudante, né, lá de Ubaitaba, que um monitor ouviu um estudante já comentando essas coisas. Essas loucuras estão passando nessa cabeça dessa garotada aí.
Inclusive será prestada uma queixa na Delegacia Territorial de Ubaitaba na manhã de hoje, e as aulas foram suspensas.
Que coisa, viu? Você tem uma notícia triste aí, né?
A notícia é triste. A queixa foi prestada na Polícia Civil. Meire Jane Silva Santos. Ela relatou que a genitora, a mãe dela, Maria da Conceição Amorim Silva. A Maria da Conceição Amorim Silva, ela foi aquela servidora pública do município. Ela faleceu no Hospital Regional Costa do Cacau. E segundo o relatório do médico, datado do dia 5, do dia de ontem, por volta das 23:54, assinado pelo médico Dr. Rodolfo Diniz Pereira, informando que a paciente, vítima de atropelamento por ônibus há 3 semanas, com a amputação transfemoral, evoluiu com infecção de ferida operatória, com saída de secreção abundante e purulenta. Retornando a essa unidade, ela retornou ao Hospital Regional Costa do Cacau, apresentou sinais de choque séptico associado com descompensação cardíaca grave, fibrilação atrial, evoluindo após alguns minutos com PCR em ritmo de FV, e aí sendo feito medidas, mas sem sucesso em reanimação. Então, falecimento, notícia triste, é servidora pública do município, Maria da Conceição Amorim Silva, que faleceu ontem, 23 horas, 54 minutos, no Hospital Regional Costa do Cacau.
Nossos sentimentos aí aos familiares, amigos, colegas de trabalho, né? Servidores do município de Ilhéus. O Sinzep, que inclusive emitiu uma nota, e é lamentável, senhor repórter.
Quero mandar um abraço, tá na estrada com rádio ligado, João Gedeon, torcedor do Vitória, da torcida Vitória Amado. E o Pedro NP, ficou fascinado, adorou a entrevista da médica doutora Guaciara Prado no Tropa de Elite.
O pessoal está falando, olha, o Marinho Santos se saiu muito bem da pergunta que você fez, Scarpita, sobre o técnico do Flamengo que não cai. Você saiu bem da entrevista.
Graças.
Vamos falar de política, Olha, novidades, né, o deputado federal Paulo Magalhães, ele participou de um programa numa rádio lá na cidade de Itajuípe e ele disse, olha, o Marconi Amaral só vai aguardar aí o retorno do governador Jerônimo Rodrigues da China. A expectativa é muito grande, seu repórter, para o Marconi assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. É o primeiro suplente do PSD. Tem duas opções também. Lembra da Cláudia, a ex-prefeita lá de Porto Seguro?
Lembro.
A Cláudia também pode ser candidata ano que vem lá em Porto Seguro, e aí o Marconi fica definitivo com a cadeira do PSD na Assembleia Legislativa. Com isso, a região ganharia mais uma voz lá na Assembleia Legislativa, né? Já tem a Soane Galvão, que é a esposa do Marão, tem o Pancadinha, né, também daqui de Itabuna, e seria mais uma voz da nossa região nato aqui, o Marconi Amaral. Existe essa especulação, inclusive foi oferecido um cargo de chefia, mas o Marconi disse, eu prefiro aguardar. E aí o governador, com a costura do Paulo Magalhães, que é deputado federal experiente, né, um deputado experiente, são vários mandatos, e tem aquele ditado que sabe onde as cobras dormem, o Paulo Magalhães. Inclusive aqui em Ilhéus, o Paulo Magalhães tem demonstrado, né, um carinho muito especial pelo vereador Jefferson Moraes, que entrou no PSD, né, há um bom tempo. Por outro lado, nós temos aqui em Ilhéus o Augustão, que oficializou no PT a sua pré-candidatura a prefeito de Ilhéus. O Augustão, vereador, né, vereador que está ali sempre ao lado do povo.
Atuante, né,
Scarpita? Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o vereador Augustão, ele oficializou em reunião na Executiva Municipal sua pré-candidatura a prefeito de Ilhéus pelo PT. De acordo com o vereador, o partido já tem realizado em toda a Bahia as discussões sobre as sucessões municipais e o PT de Ilhéus precisa ampliar cada vez mais os debates com os filiados e a comunidade sobre o projeto que pretende apresentar visando o desenvolvimento do município. Nós temos aí Valderico Júnior, que é o principal nome da oposição na cidade de Ilhéus, que vem costurando e conversando também com outros nomes, né, que estiveram inclusive nomes colocados na sucessão para deputado estadual e federal do ano passado. Nós temos aí uma cogitação do Jabes entraria na disputa, seu repórter. Bebeto Galvão, atual vice-prefeito da cidade de Ilhéus, vem costurando, é o principal nome do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, Bebeto Galvão. Bebeto Galvão seria o candidato que poderia unificar. Por outro lado, nós temos o Jefferson Moraes, que vem tá também costurando e disputando, né, ser o nome do governo. O Marão vai ter que... Primeiro, o Marão precisa parar de pensar em política agora. O Marão tem que gerir a cidade. É prefeito de Ilhéus até dezembro de 2024. Então nós temos aí, eu acredito que em dezembro desse ano o Marão já vai sinalizar quem será o candidato do governo. O grupo do Marão, seu repórter, estaria unificado e unido em prol de um nome escolhido pelo Marão? O Marão pode escolher, não, meu candidato vai ser Gerson Moraes, não, meu candidato vai ser Bebeto, meu candidato vai ser uma terceira opção. Quem seria essa terceira opção do Marão?
Eu não gostaria de estar na cabeça do Marão, porque para poder tomar essa decisão vai ser uma decisão assim, meu amigo, que vai dar dor de cabeça pro Marão, vai ter dor de cabeça para escolher o nome do sucessor.
Valderico Júnior conseguiria reunir aí todo esse grupo que esteve na eleição do ano passado? Ilhéus deu a vitória ao ACM Neto, o candidato do União Brasil, o candidato da oposição do governo que foi eleito. É, o Jerônimo não ganhou em Ilhéus, o Jerônimo não ganhou em Itabuna. Itabuna também teve essa grande união aí da oposição. E Valderico Júnior é o principal nome da oposição na cidade de Ilhéus.
A gente ouve ainda falar, olha, Valderico Júnior, vou votar em Valderico Júnior para prefeito de Ilhéus.
Então,
ele vai ser prefeito, eu já ouvi várias pessoas falando de Valderico Júnior.
O Valderico Júnior, ele tem conversado, né? O Vinícius Alcântara, que teve uma votação expressiva, né? O Tandique Rezende também, que é vereador, também teve uma votação expressiva para deputado estadual. Nós temos o Jailson Nascimento, né, que foi candidato também, teve uma votação muito boa. É, alguns vereadores que não estiveram junto com o grupo do prefeito para a campanha do governo do estado. Então, se conseguir reunir aquela turma toda, e o próprio PP do Jabes. Agora o Jabes teria essa oportunidade de recuar e dizer, não, vamos apresentar o nome aqui para compor. Você acredita numa composição União Brasil e Partido Progressista?
Não, eu acredito na vaidade de cada um dos pré-candidatos, que não vão aceitar ser vice de A, vice de B. Eu só quero ser o pré-candidato, o candidato a prefeito de Ilhéus.
Agora, o PT também apresentou uma crise, ex-vereador, também foi um vereador bastante atuante. O Macris pode ser uma cola aí no sapato do Augustão. Ou o PT, né, não apresentaria nenhum... Se cogitou muito o nome da ex-reitora Adélia Pinheiro. Adélia nem filiada ao PT é ainda, né? Ainda, seu repórter.
Agora, o que tem de pré-candidato dizendo que é pré-candidato a prefeito de Ilhéus, blefando?
Como é que seria?
Sabe o que significa blefando? Uhum. Blefando é aquele cara que é candidato, se eu sou candidato, sou pré-candidato, para negociar as altas horas nos restaurantes fechados. E que rola, né? O babau.
E nós temos ainda aqueles candidatos que vêm lutando há anos aí, né? O João, tem o professor Reinaldo, tem o doutor Cosme Araújo, que não disputou o pleito passado, 2020, indicou o nome da filha como deputada, candidato a deputado estadual, mas Cosme também é um nome forte na cidade de Ilhéus que soma dentro de uma conjuntura política. Nós temos essa turma ainda aí correndo por fora, viu, seu repórter? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Você aceita quanto para você recuar e você me apoiar?
Eu te apoiar?
É.
Você quer ser o quê? O candidato?
Não, eu tô dando uma lição incógnita.
Ah, sim, eu pensei que você queria ser o candidato,
não,
rapaz.
Não, não, você aceita quanto?
Depois de Marão, vem Marinho, meu irmão. Vamos nos ouvir! É a metralhadora da informação até as 8 pra você, viu? Olha, o Thiago Santos lá do Mambap tá dando bom dia, o nosso querido Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia para os melhores da comunicação e o melhor programa de todas as manhãs, ótima Semana Santa para todos nós, hein? Feliz Páscoa para vocês, Scarfito e Marinho Santos, todos os dias acordo cedinho aqui para escutar seu programa, um alôzão para todos aqui da Serraria em Olivença, um abração pra turma que trabalha ouvindo a gente, é bom demais, hein? Léo Morgado, homem das máquinas, um abraço. Maria Preta, lá na Fazenda Santa Isabel, ligado com a gente. Ex-vereadora Maria de Lourdes, também ligada. Bom dia, meninos. Que Deus abençoe vocês sempre. Tô aqui na expectativa da promoção. Joceane, um abraço pra você. Maristela Porto. Bom dia, meninos. Desejo feliz Semana Santa e Páscoa para todos nós. Em Tropa de Elite, bom dia. Aqui é Amélia, da rua Amélia, né? Manda os parabéns aí para o meu esposo Luiz, hoje completando mais um ano de vida. Rua Rosa Amélia, né? Amélia, da rua Rosa Amélia. Mandamos parabéns aqui pro Luiz, seu repórter.
O Luiz é o caminhoneiro.
Caminhoneiro, todo dia, quando eu pego a estrada.
No detalhe, Scarpita.
No detalhe.
Olha, o tático ostensivo rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, que tem o comando do Major Blanco, chegando a notícia aqui, o subtenente Lima passando e batendo de primeira aqui, olha. Patrulhamento na BA 963, proximidades da chegada em Itabuna. O Tom visualizou um veículo Gol de cor preta efetuando ultrapassagens indevidas. Foi iniciado o acompanhamento tático, o veículo imprimindo velocidade incompatível à permitida no local. Foi alcançado na área urbana de Itabuna, próximo à Ponte Nova do bairro Conceição, onde dois ocupantes, o veículo... Eles foram verificados, ocupantes foram baculejados, porém nenhuma irregularidade encontrada, o veículo liberado, a guarnição do Tó. Ao retornar, houve uma denúncia de transeuntes que, durante o acompanhamento da Polícia Rodoviária Estadual, uma sacola preta foi arremessada do veículo para fora às margens da BA 963. No acesso ao bairro Vila das Dores, em Itabuna. E durante a busca foi encontrada. A polícia encontrou uma sacola com entorpecentes. E aí foram realizadas rondas no entorno para detenções dos envolvidos. No entanto, sem sucesso. E posteriormente, o entorpecente foi apresentado no plantão da delegacia 6ª Coordenadoria em Itabuna. 6 tabletes de maconha, uma sacola pequena com cocaína.
Que coisa, seu repórter. Ontem também aconteceu o encontro com a presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto, prefeito Moacir Leite Júnior, com o Major Blanco, né? Reunião aí produtiva. Bom, como amanhã é sexta-feira, a gente convocou o Clinton Alves para hoje. Nosso querido terapeuta naturalista, Clinton Alves, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Uma boa quinta-feira para você, ouvinte da Gabriela, tanto aqui em Ilhéus como em toda a região sul da Bahia. E você também em outros estados, ouvindo através da internet. Olha, hoje eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para que você possa ter alívio das dores, para que você possa combater a tensão muscular. Você que tem doenças como artrite e artrose, que provocam muitas dores, você pode combater essas dores. Você que tem problema na coluna, está com nervo inflamado, você pode combater as dores decorrentes desse problema. Então chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, tem problemas que causam desgastes e alterações em determinadas partes do corpo, como artrose, a hérnia de disco, bico de papagaio, dentre outros. Terapeuta Clinton, o uso da pomada especialista ajuda a resolver esse problema?
Robertinho, a pomada especialista, ela não vai fazer a recomposição da cartilagem, como no caso de desgaste provocado pela artrose. Não vai eliminar uma hérnia de disco, um bico de papagaio. Agora, a pomada especialista vai combater as dores provocadas por esses problemas e vários outros. A pomada especialista vai combater as inflamações, como por exemplo, provocada pela artrite, por uma bucite, uma tendinite, um nervo ciático que está inflamado. Aí você pode contar com a eficiência da pomada especialista. Existem várias doenças que são provocadas pelo desgaste natural por causa da idade ou até mesmo por causa de um acidente ou do estilo de vida da pessoa. Quero dizer para você que a pomada especialista, ela não vai ajudar a você recompor essa cartilagem, desfazer esse desgaste. Mas como eu disse, ela vai ajudar a combater as dores provocadas por essa situação. Aí você pode contar com a eficiência da pomada especialista, que tem alta concentração de erva baleeira e arnica, que possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, pode ser usada para aliviar as dores musculares nas articulações, pode também combater contusões, inchaços e ainda ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Na pomada especialista, você também tem alta concentração de diversos óleos terapêuticos, e eu quero destacar hoje o alecrim e o pinheiro bravo, que possuem propriedades anti-inflamatórias. Então, quando você aplica a pomada especialista em uma articulação que está inflamada, por causa dos extratos e dos óleos, você vai estar combatendo a inflamação e, consequentemente, a dor. Você tem também, com propriedades desses óleos, a ação analgésica, antioxidante. Esses óleos são usados para aliviar dores musculares, nas articulações, dores reumáticas, além de melhorar a circulação sanguínea e relaxar a musculatura. Quando você usa a pomada especialista, você vai estar usando uma grande quantidade desses óleos e desses extratos vegetais. Vale a pena, querido ouvinte, você usar a pomada especialista. É uma pomada para tratamento da dor, da tensão muscular, das inflamações, dos hematomas. Vá na farmácia ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. Não aceite imitação, não aceite troca. Essa é uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves.
Valeu, Clinton. Obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente se encontra em Pomada Especialista, a inimiga das dores.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem Paulo José e logo depois resultado da promoção Páscoa Premiada.
Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física e Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Pratique exercícios físicos. O seu corpo é uma máquina que também precisa se movimentar, se exercitar, para que a sua saúde seja ótima e que você fortaleça a sua imunidade. Lembrando também de que hoje é véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. A todos um ótimo dia, para você que acompanha o Tropa de Elite na Gabriela, bom dia bancada. Bom dia a você que também me acompanha nas redes sociais, no blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um homem que estava desaparecido há 4 dias foi encontrado morto na tarde de ontem no município de Tapetinga. De acordo com a polícia, Anderson de Souza Alves apresentava ferimentos pelo corpo e foi assassinado por pessoas ainda não identificadas. Ele morava na cidade de Tapetinga, mas o corpo foi encontrado na zona rural do município, distante aproximadamente 2 quilômetros do residencial Cassiano Gonçalves. A principal suspeita da polícia é que o crime tenha sido motivado por causa do comércio de drogas. O corpo de Anderson foi levado para o Instituto Médico Legal, de onde será liberado e entregue para a família após exame cadavérico. A Polícia Militar de Porto Seguro já conseguiu recuperar um carro roubado por uma quadrilha em um assalto na casa lotérica lá de Trancoso, isto ontem. Segundo testemunhas, 4 bandidos armados cometeram o crime e fugiram a bordo do veículo. Após diligência em conjunto com o canil do 8º Batalhão e guarnições da Rondesp, os policiais militares encontraram o local onde a quadrilha abandonou o carro. O automóvel Fiat Uno vermelho recuperado havia sido roubado no fim de semana no distrito de Nova Caraíva. As autoridades ainda não divulgaram o valor do dinheiro roubado lá na casa lotérica e as ações para localizar e prender os criminosos continuam em andamento. Polícia trabalhando. Em Canavieiras, os estudantes universitários estão se sentindo desprestigiados, abandonados e até muitas vezes enganados pelo governo ser humano, que passou a ser chamado de governo desumano, já que o tratamento que os estudantes universitários vêm recebendo pela gestão do prefeito Roberto Almeida é dos piores. São constantes as reclamações com ônibus sucateados que estão sendo usados com problemas mecânicos, deixando os estudantes com vários dias de aulas. E o prefeito não se pronuncia, nem está nem aí para a problemática que relata aí os estudantes. Inclusive, no Una News, há uma matéria lá completa em que afirma de que há um gasto de mais de R$1 milhão com uma empresa responsável pelo transporte que é de péssima qualidade. Os estudantes merecem respeito.
Com certeza.
Paulo José, de
Camacan, para vocês que acompanham o Tropa de Elite na Gabriela em Ilhéus.
Feliz
a todos,
Páscoa.
Um ótimo feriadão, uma feliz Páscoa.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Gente, rolou a promoção aí no nosso Instagram, né? Ela cumpriu todas as regras, marcou dois amigos, seguiu Gabriela FM, seguiu Planeta Doce, Tropa de Elite. Laísa Roberta, Laísa Roberta é a ganhadora da promoção sexta da Páscoa, Tropa de Elite. Gabriela FM, tá certo, Laísa? Vamos falar com você aqui no privado, lá no Instagram. Parabéns, boa sorte a todo mundo que participou. Foram mais de 650 mensagens na postagem lá do nosso Instagram. Gente, bom final de semana. Feliz Páscoa, seu repórter.
E feliz Páscoa para você também. Um forte abraço a todos. O tempo estourou. Vamos pedir a Valderico Júnior para aumentar uma hora mais o Tropa de Elite de 6 às 9.
Fala com o Renatinho Bad Boy, viu? Também. Ele vem chegando na Super Manhã da Gabriela FM. Bom feriadão para todo mundo. Segunda a gente se encontra no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Acabou! Já podcast liberado, hein? Alegria sempre!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.